Tivemos um culto muito único no último domingo, porque o culto foi sobre verdadeiros adoradores. E adoração não tem nada a ver com música. O pastor Ricardo começou o culto de domingo dessa forma, dizendo: olha, música é uma forma muito pequena, na verdade, quase inexistente quando a gente fala a respeito de adoração. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, eu quero te dizer, você é privilegiado por estar aqui. Sabe por quê? Nós não estamos aqui diante de homens. Nós não estamos aqui cultuando a um Deus que não pode nos ver, pelo contrário. A palavra de Deus diz nos Salmos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? E a Bíblia fala assim: o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz, como lhe agrada. Meu irmão, deixa eu te dizer, Jesus é real. Deus é real. Ele está aqui nesse lugar. Como você deve se comportar diante de um rei? Nós estávamos cantando aqui: Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Você sabia que quando alguém ia entrar na presença do rei, os irmãos podem se assentar. Irmãos, a gente tem que começar a clamar a Deus para o Senhor nos dar um lugar de culto, para passarmos horas e horas e horas cultuando a Ele. Amém? Nós temos que orar por isso, porque é muito bom estar na congregação, é muito bom receber de Deus a palavra dEle. E sabe, você talvez tenha tido um dia agitado, talvez você tenha tido um dia cheio de afazeres, de compromissos, mas quando você passa daquela porta, parece que algo muda no seu dia, verdade ou mentira? Porque quando nós entramos na presença de Deus, a Bíblia fala assim, que na presença dEle, até a tristeza salta de alegria. Por isso, irmão, que eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos aprender, e olha para mim aqui à frente, eu quero te dizer, nós precisamos aprender a reverenciar Deus como Ele deve ser reverenciado. Nós devemos aprender a adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado. Nós devemos aprender a cantar, e cantar porque vivemos. Cantar porque o cantar é uma expressão da nossa vida, do nosso coração, da nossa devoção. E essa música fala assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Chegaram para mim e falaram assim: pastor, você começa o culto muito empolgado. Sabe, você chega no culto e você não vai do zero para o um, para o dois, para o três, para o quatro. Você vai do zero ao dez. E às vezes as pessoas se assustam. Não se assustem comigo. Sabe por quê, irmão? Só quem muito foi perdoado sabe o quanto é grato. Só quem muito realmente recebeu sabe o quanto merece. Ele precisa dar e entregar. Quando eu escuto essa música aqui, só quem sabe o que eu passei vai entender a minha adoração. Ah, irmão, você vem no culto domingo, e domingo algumas pessoas tiraram foto ali, o pastor Rodrigo tocando num teclado. Irmãos, o teclado é é a última instância da minha vida de adoração. O dom que eu tenho não seria nada se não fosse Ele. Eu não adoro ao Senhor por causa do meu dom, eu adoro ao Senhor por causa das minhas escolhas. Eu não adoro ao Senhor por causa de algum talento, eu adoro ao Senhor porque eu decidi viver para Ele em santidade, em pureza, em fidelidade. Isso é adoração. Você fala: pastor, e por que eu tenho que adorar com tanto fervor? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Ele é digno. Segundo lugar, porque nós não éramos merecedores, mas a graça dEle nos alcançou. Irmãos, no Antigo Testamento, nos tempos dos reis, para as pessoas se chegarem até o trono de um rei, você sabia que você não podia se apresentar ao rei de qualquer forma? Pode me ajudar a pregar nessa noite? Fala para quem está do seu lado, fala assim, meu querido irmão. Fala com vontade, fala assim, meu querido irmão. Nunca se apresente ao rei de qualquer forma. Irmão, quando nós chegamos na presença do rei, eu não posso chegar na presença do rei. Sabe, no Antigo Testamento, no tempo dos reis, quando eles chegavam diante do rei, eles não podiam chegar nem com um semblante triste. Eles precisavam chegar com reverência, eles precisavam chegar com respeito. Irmão, quando você chegar aqui no culto da igreja, já vem preparado para erguer as suas mãos, já vem preparado para exaltar o Senhor, para glorificar o Senhor. Mas pastor, e se a pessoa que está do meu lado não entender? Irmão, aí é que está o X da questão. Sabe por quê? Porque não é por aparência, mas é por realidade. Então venha para adorar com canções, mas venha para adorar com todo o seu coração. Nós seremos uma igreja de verdadeiros adoradores. O Senhor tem levantado verdadeiros adoradores nessa terra. Quantos creem nisso? Amém. Gostaria de pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Pastor, o que é ser um verdadeiro adorador? Irmãos, domingo nós tivemos uma aula teórica e prática. Foi muito interessante domingo, porque o culto estava acontecendo online e eu estava aqui no teclado ministrando junto com o pastor Ricardo. Eu confesso que meu coração explodiu de alegria no dia anterior quando ele me deu essa oportunidade. Eu falei, uau, vou estar lá amanhã. E irmãos, enquanto a gente estava ministrando louvor, os pastores de outras igrejas enviando mensagem no meu celular. O que está acontecendo aí? Eu queria estar aí, eu quero participar disso. Quando eu peguei meu celular, eu falei, gente, o que está acontecendo? É o mover alcançando as casas. Porque domingo foi um culto onde nós experimentamos de perto o que realmente é uma verdadeira adoração. E hoje, eu quero aqui pedir a graça de Deus para que o Senhor nos dê a misericórdia de aumentar ainda mais a nossa revelação sobre o que é adoração. E para isso, nós precisamos ir para o lugar da Bíblia onde nós ouvimos falar sobre adoração. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Aperta os cintos, se prepara, porque o Senhor vai falar conosco, amém? Está escrito assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que Deus provou Abraão. Ele disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então o Senhor disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada, sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Aqui nesse texto é a primeira menção a respeito da palavra adoração. E toda primeira menção é muito importante para nós, porque quando nós vemos a primeira menção de uma palavra, de um acontecimento na Bíblia, isso se torna uma chave para as futuras menções a respeito daquela palavra. Então, a partir desses dias, você precisa expandir a sua mentalidade a respeito de adoração. Adoração não é louvor, adoração não é ter um dom, adoração não é saber falar bem, adoração não é adoração, sabe o que é adoração? Segundo Gênesis capítulo 22, versículo 5, na primeira menção, nós aprendemos aqui que quem adora, entrega. E esse é o tema da palavra de hoje. Quem adora, entrega. Quem adora, entrega. Porque quando você fala de entrega, agora realmente mexe com o seu interior. Porque é muito fácil nós chegarmos para Deus para pedir a Ele que nos dê coisas. Você já reparou que normalmente quando nós vamos falar com o Senhor, nós chegamos para falar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, o Senhor protege meu filho, protege minha filha, protege minha casa, protege meus bens, faz isso, faz aquilo outro. E eu vou te dizer, até Gênesis capítulo 22, no versículo 5, Abraão tinha tido alguns bons momentos com o Senhor. Porque o Senhor se revelou a Abraão, e ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, meu filho, eu vou fazer de você uma grande nação. Sabe aquele dia que você veio para o culto, você veio para o Press Power, você estava aqui, de repente o irmão do Press Power virou para você: ó, você. Aí toda hora que fala você, você já olha para o lado, né? Você nunca pensa que é contigo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, mas para isso você precisa entender a respeito de adoração. Porque Deus tinha coisas grandiosas para a vida de Abraão, mas Deus precisava saber se Abraão realmente cria em Deus como ele dizia que cria. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu vou te dar muitas nações. Depois Deus se encontra com Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Só que aqui em Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão, e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e lhe disse. Irmãos, aqui nesse momento, nesse dia, as coisas se invertem. Abraão ouve a voz de Deus, e quando ele chega para o Senhor, ele deve pensar assim: hoje, com certeza, o Senhor vai me dar mais alguma coisa, vai me dar mais alguma bênção, vai fazer mais alguma coisa na minha vida. E quando ele chega diante de Deus, o Senhor fala: toma o teu filho e entrega ele no altar. Naquele dia, a ordem dos fatores se inverteu. Normalmente Deus dizia para Abraão: eu vou fazer isso na sua vida. Mas naquele dia Deus perguntou: o que você está disposto a fazer a meu respeito por fé? E eu vou te dizer, irmão, essa pergunta chega aqui de encontro com todos nós aqui nessa noite. Sabe por quê? Não importa se você tem 1 ano de crente, 2 anos de crente, 3 anos de crente, 10 anos de crente. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que você tenha começado a sua vida com Deus agora, recentemente, durante um longo tempo da sua vida, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Mas vai chegar um momento em que o Senhor vai te convidar à mesa e falar: agora eu quero saber qual é o nível de relacionamento que nós temos. E aí é que as coisas ficam sérias. Sabe por quê? Só quem adora, entrega. E eu pergunto nessa noite para você que está ouvindo essa palavra: você está pronto para entregar a Deus o que Ele te pedir? Você vê que é diferente os améns, né? Se eu tivesse falado assim: você está pronto para Deus fazer coisas grandiosas na sua vida? Irmãos, o amém seria coletivo. Mas quando eu te pergunto: você está pronto para entregar a Deus? Você está pronto para entregar ao Senhor? Alguns améns aqui, outros améns ali. Sabe por quê, irmãos? Entregar normalmente não é algo fácil, mas quando você conhece o Deus a quem você serve, se torna algo prazeroso. Sabe, você está disposto a entregar, mas pastor, entregar o quê? Entregar o seu tempo, entregar as suas vontades, entregar o seu coração, entregar o seu corpo, entregar o seu entendimento, entregar o seu dom, entregar a sua vida no altar de Deus. Você está disposto a entregar? E com qual frequência você está disposto a entregar? com qual frequência você está disposto a entregar? Sabe por quê? Irmãos, nós temos tido aqui a igreja cheia. Domingo, a igreja estava lotada. No domingo anterior, a igreja estava lotada. Hoje, de quarta-feira, a igreja está cheia. Então, em uma medida, nós já estamos entregando, porque você deixou aquilo que você iria fazer. Você saiu da sua casa, saiu do seu emprego, saiu do lugar que você estava e você veio para a casa de Deus. Mas a conversa do Senhor conosco, comigo, com todos nós, é: existe um nível maior de adoração para a sua vida. Existe um nível maior de adoração, de entrega para a sua vida. Você está disposto a entregar o quanto? Quando? Como? Sabe por quê? Eu não posso entregar apenas no domingo. Eu preciso me entregar na segunda, eu preciso me entregar na terça, eu preciso me entregar na quarta, eu preciso me entregar todos os dias. Você já reparou como muitas músicas que nós cantamos hoje não falam mais sobre entrega? Fala só sobre aquilo que nós recebemos. Irmão, não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que isso aconteça no seu coração. Porque quando nós entregamos, nós estamos fazendo uma justa declaração que cremos no nosso Deus. Nós estamos declarando que a nossa fé no Senhor é genuína. Abraão, quando é interpelado pelo Senhor, pega o teu filho e vai até o lugar que eu vou te mostrar e entrega ele no altar. Irmãos, você não vê Abraão em momento algum questionando Deus. Você não vê em momento algum Abraão se reportando a Deus: ó Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ó Senhor, que pedido difícil o Senhor fez. Sabe por quê? Quem não é adorador desconfia do que Deus pede. Ai, como assim pedir o único filho de alguém? Você já viu aquelas pessoas que na internet hoje têm pregado dizendo: o Deus do Antigo Testamento não é necessariamente o Deus que nós servimos? Meu Deus, mas como assim? Você leu o Novo Testamento? Porque o que eu li no Novo Testamento é um povo que diante do mar viu o mar abrir e passou em terra seca. Esse é o Deus que eu conheço. Você leu o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento que eu conheço é de um Deus que fez um profeta ser engolido por uma baleia para ir pregar para um povo que era contra ele. Você está falando do mesmo Deus que eu? Você está pregando a respeito do mesmo Senhor que eu? Ah, mas pastor, Deus pediu para Abraão o único filho dele. É, só que um filho dele, ele proveu o cordeiro e outra, proveu uma nação e outra, de uma nação, proveu nações na terra e outra, proveu gerações e outra, de um único filho que ele pediu, nós estamos aqui. Que Deus é esse que vocês têm pregado? De que Deus é esse que vocês têm ouvido? Sabe por quê, irmãos? Abraão não apenas, olha, guarda isso no seu espírito. A questão é: como entregar, quando entregar, onde entregar. Mas a primeira pergunta é: como você tem entregado? Você sabe por quê? Irmãos, não vai adiantar, isso é muito sério, eu passar a minha vida toda fazendo a obra de Deus e supostamente me entregar a Ele, se eu estiver com o espírito errado. Porque não basta entregar, você precisa entregar com o espírito certo. Filipenses capítulo 2. Nós conversamos tanto sobre esse tema essa semana. Eu meditei tanto sobre essa palavra essa semana que, irmãos, olha, eu te garanto, o Senhor, Ele quer nos levar a um novo nível nesses dias. E por isso você precisa fazer isso também. Chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu tenho me entregado realmente para o Senhor. Ou eu por enquanto sou aquele... Eu lembro que na minha época de faculdade eu tinha um apelido muito atípico, né? Bom, atípico não, acho que alguns já tiveram esse apelido também, o turista da faculdade. É. Na faculdade, olha lá, chegou o turista. Eu aparecia de vez em quando, passava um pouco período de tempo e desaparecia. Sabe, irmãos, já viu aqueles irmãos que eles vêm um tempo, para, esquenta o banco um dia, guarda o lugar dele. Irmão, precisamos aumentar o nosso nível de entrega. E outra, a nossa entrega precisa ser genuína. Irmãos, como as pessoas estão se justificando hoje por causa daquilo que elas fazem para Deus? Irmãos, eu não vou poder chegar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor viu que eu preguei o Evangelho? O Senhor viu que eu cuidei dos winners? O Senhor viu que nós lideramos o ministério de louvor? Nós fizemos coisas na Mananciais? Eu já tinha uma história com o Senhor. Irmão, Bíblia, a palavra de Deus diz que naquele dia alguns vão bater na porta dele e dizer: em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz tantas coisas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? A adoração de verdade não diz respeito à aparência. Não diz respeito àquilo que você aparentemente faz, mas diz respeito ao seu espírito, como ele faz. Olha o que a Bíblia diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 6. Está escrito assim: que nada seja feito por contenda ou por vanglória. Irmão, sabe de uma coisa? Um verdadeiro adorador, ele não se detém por causa de alguém que o quer mal, mas ele também não se infla por causa de alguém que o aplaude. Irmãos, o dia que eu estiver aqui pregando, eu acreditar que eu estou pregando porque eu sou capacitado para isso, é o dia que eu caí. Se tornou o dia que eu caí. Sabe por quê? Irmãos, aqui eu tenho certeza absoluta que existem muitas pessoas que poderiam fazer isso aqui muito melhor do que eu. Nossa, pastor, mas como assim? É, irmãos, eu vou te dizer, você faz parte de uma igreja que você vem aqui no culto de domingo e você vê o pastor presidente da igreja dizendo: vocês não sabem como eu já fiz coisas que desagradou a Deus. Você vem numa igreja que você não tem problema algum de ouvir os seus pastores dizendo: nós sabemos que se nós estamos aqui é pela graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Você precisa entender: nada que nós fazemos para Deus, nenhuma entrega será genuína se for por vanglória. Nenhuma entrega será genuína se for por barganha. Porque nós ouvimos essa palavra: ah, então eu entendi, eu tenho que entregar. É, você está disposto a entregar a sua razão? Você já viu aquelas pessoas que elas têm uma mente, elas construíram na mente uma fortaleza, uma forma de pensar, e aí quando você chega para elas, você fala assim: mas meu irmão, a Bíblia não diz dessa forma. Não, mas é assim que eu aprendi. Você está disposto a entregar a sua forma de pensar? Você está disposto a entregar os seus pensamentos? A Bíblia diz assim: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para suas próprias coisas. Irmão, você já percebeu que quando você adora algo, você não vê o tempo passar? Você já percebeu isso? Quando você realmente adora algo, eu não preciso dar muitos exemplos aqui, você sabe do que eu estou dizendo. Quando você está fazendo alguma coisa que você gosta demais, você não olha para o relógio, você não pensa se o tempo está passando. Sabe por quê? Porque você adora aquilo, porque você adora fazer aquilo. Então, a Bíblia diz que você não deve, que nós não devemos atentar para as nossas próprias coisas. Sabe o que é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é aquele que entrega a existência dele na sua totalidade. Ele diz: Senhor, ainda que eu tenha tudo isso, eu quero te dizer, como Davi dizia. Davi morava num palácio. Irmão, quem aqui tem uma cama igual a cama de Davi? Imagina como é que era a cama de Davi. Imagina, pastor, a cama de um rei. Davi tinha os melhores banquetes. Davi tinha ouro, Davi tinha servos, Davi tinha tudo, Mas ainda assim ele dizia: Senhor, para mim mais vale um dia na sua presença do que mil dias em qualquer outro lugar. Isso é verdadeira adoração. Verdadeira adoração não é música. Verdadeira adoração é entrega da vida. Não atente cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em... Nossa, irmãos, agora vocês não entregaram a... Vocês não entregaram, não. Que haja em vós a mesma mente que houve em... Em Cristo Jesus. Irmãos, Isaac era uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe por quê, irmão? Quando nós entramos diante do momento em que nós estamos, quando o Senhor começa a dizer: agora eu quero saber quem aqui realmente me adora de verdade, quem adora, entrega. Quando nós entramos diante dessa... Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você que está pensando que nós vamos falar sobre dinheiro, você está muito enganado, porque Deus não quer o seu dinheiro, irmão. Quando você pensou que Deus queria o seu dinheiro, irmão, no céu, Deus fez questão de fazer a rua, o asfalto, de ouro. Irmãos, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa do seu coração. Ele disse assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmãos, nós precisamos entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu já me entreguei um dia, mas eu me entrego de novo, e eu me entrego novamente, e eu entrego mais, e eu entrego mais, e eu entrego mais. Nós estávamos conversando ontem aqui, o pastor Diego e eu. O pastor Diego deu uma palavra muito forte. Ele falou assim, quando acabou o culto, nós dois estávamos conversando ali ao lado, e ele falou assim: é, mano, nós já entregamos muito. E quando os irmãos ouvem falar sobre a nossa entrega, parece que foi assim, né? Nossa, entregou, uau! Irmãos, o dia da entrega doeu. O dia da entrega foi... Eu estava no auge da minha vida, com 20 e poucos anos de idade, no estado de São Paulo, pastoreando dentro de uma igreja relevante, com uma grande ascensão dentro daquela igreja. Eu estava trabalhando dentro de uma empresa de sistema de tecnologia, onde eu me tornei um parceiro ali para fazer sistemas de igreja, pastor de mais de 4 mil, quase 5 mil jovens, crescendo, tudo acontecendo na minha vida, e de repente o Senhor chega para mim, Ele diz assim: pega as suas coisas e vá embora para o Rio de Janeiro. Irmãos, quando eu conto, parece que foi pegar as coisas e vir embora. Irmãos, eu peguei a minha malinha ali, fui para o avião. Quando eu estava entrando no avião, olhei para trás, vi minha família ficando, vi tudo ficando para trás, minha história ficando, meu ministério ficando, a minha profissão, entre aspas, que eu tinha ali, ficando, a minha faculdade ficando. Eu entrei naquele avião, eu falei assim: Senhor, se é lá no Rio de Janeiro que o Senhor me quer, é lá que eu vou estar. Cheguei aqui, peguei um do avião, do aeroporto, fui para o Barra Shopping. Eu lembro que eu entrei ali no shopping, sentei dentro de um banheiro, me tranquei, e eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Poucos dias depois eu conheci um pastor muito de Deus, que me leu no Espírito, porque eu estava aqui, eu estava entregando, mas o meu coração ainda doía por aquilo que eu tinha deixado lá. Nome do pastor que eu conheci, pastor Ricardo Carvalho. Ele foi para uma célula onde eu estava junto ali ministrando, e eu estava tocando teclado naquela célula, naquele dia. E os irmãos começaram a receber uma visitação de Deus. Ele começou a orar pelas pessoas. E eu comecei ali tocando. Eu estava chorando muito. Você sabe, para mim não tem como ser diferente a adoração, irmão. E eu ali adorando a Deus. O pastor Ricardo parou atrás de mim, meteu as mãos nas minhas costas. Ele nem me conhecia. E ele falou assim: por que você se pergunta o porquê você está nessa cidade? Eu trouxe você para o Rio de Janeiro porque eu tenho um plano para a sua vida aqui. No tempo certo eu vou fazer uma obra na sua vida, no qual as pessoas vão glorificar a Deus. Eu vou te colocar embaixo de uma liderança que vai fazer de você o homem que você precisa ser em Deus. Irmãos, para vocês terem ideia, ele nem lembrava que ele tinha orado comigo naquele dia. Anos e anos depois eu virei para ele: pastor, o senhor lembra daquele dia? Ele: cara, não, nem me lembrava daquele acontecimento. Você sabe por quê, irmãos? Deus, ele não pede apenas para você entregar, mas ele te ajuda na entrega. Ele te fortalece nela. Eu estava ali passando por aquele momento, o Senhor veio, mas ontem nós estávamos conversando, eu estava lembrando sobre esses momentos. Eu estava lembrando sobre a minha entrega. Irmãos, quando nós pensamos assim, porque entregar ao Senhor é algo muito difícil. Irmão, por que que é difícil? Sabe por que quando você lê o começo do capítulo de Gênesis, você fala: é algo muito difícil que Deus está me pedindo. Entrega o teu Isaac, entrega o teu Isaac. Mas como, Senhor? Como eu vou entregar anos de ministério? Como eu vou entregar uma faculdade? Como eu vou entregar uma empresa que eu estou criando? Como que eu vou entregar tudo isso? Como que eu vou deixar para trás? Como? Você precisa ler até o versículo 8. Como eu vou entregar? Sabe o que ele diz no versículo 8? Isaac vira para o pai dele e fala assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o altar, mas onde está o sacrifício? E Abraão disse para ele: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para oferta. Irmãos, há anos e anos e anos atrás, eu estava entregando tudo, pensando que eu estava entregando muito. Mas hoje, quando eu olho para tudo aquilo que já aconteceu, eu falo: Senhor, eu não entreguei nada. Sabe por quê? Porque no lugar daquele cordeiro, o Senhor proveu muitos outros cordeiros. Sabe, naquele ano, eu estava entregando aquilo que parecia ser o meu Isaac, a minha família, mas Deus me deu o dobro de família. Deus me deu o dobro de irmãos, de irmãs. Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma filha linda, uma casa abençoada, um ministério novamente. Deus deu o dobro daquilo que Ele pediu. Por que você tem tanto receio de dar, de entregar? Por que que você tem tanto medo? Irmãos, quando eu olho para tudo que o Senhor fez até aqui, eu falo: Senhor, o que o Senhor me pedir agora, eu preciso estar pronto para dizer sim e amém. Porque se até aqui foi dessa forma, meu Deus, quem adora, entrega. Pastor, por que que nós temos tantas dificuldades de entregar? Porque você não conhece ainda o Deus a quem você serve. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Quem Deus é? Isaías capítulo 40. Sabe, para de namorar Deus. Casa logo. Uma noiva, ela se entrega. Ela está dizendo: olha, todos os meus dias serão teus, meu noivo. Todos os meus pensamentos serão teus. Todo o meu desejo vai ser para você. Todo o meu coração vai ser teu. Todas as minhas emoções, todas as minhas alegrias, as minhas tristezas, não vai existir mais a Amanda e o Rodrigo. No dia que eu casei com ela, eu me tornei um com ela. Irmão, torne-se um com o Senhor. Aquele que se torna um com o Senhor, que se amalga com o Senhor, ele não pode ser mais o mesmo. Quem é o Senhor? Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem tem medido? Quem tem medido as águas na concha de sua mão e repartido o céu em porções com a palma da mão, incluindo o pó da terra em uma medida e pesado os montes e as colinas em balanças? Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Com quem tomou ele conselho? E quem o instruiu e o ensinou na vereda do juízo? E o ensinou conhecimento e mostrou a ele o caminho de entendimento? Eis que as nações são como uma gota de um balde, e são consideradas como o pó fino na balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena, e o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada. Você achou que você vinha para um culto só? Você está diante de um Deus que todas as nações para ele são como nada. E para ele, elas são consideradas menos do que nada e vaidade. Esse é o nosso Deus. Agora, quem nós somos em relação a Deus? Eu aprendi algo muito cedo. Quando alguém te perguntar o que você é, quem você é, lembra desse texto, irmão? Gênesis, capítulo 3. Quando você crescer, quando você estiver mais maduro, com posses, bens, com muitas coisas conquistadas, quando tudo já for uma história relevante, e alguém te disser: quem é você? Fala: eu sou Gênesis 3:19. E aqui está escrito assim: porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Em outras versões diz assim: lembre-se que você é pó. Lembre-se, a Bíblia diz em Eclesiastes que os nossos dias passam rápido. É como a relva que pela manhã floresce e à noite seca e murcha. Quem somos nós, irmãos? O que temos diante dele? O que eu posso fazer? O que eu posso dar a Deus que ele já não tenha? O que eu posso oferecer para o Senhor? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17: tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Essa versão diz: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quem somos nós, irmãos? Mas eu vou te dizer, mesmo assim, Deus te escolheu. Eu gosto muito de Romanos, capítulo 11, eu já estou encerrando. Se a gente pudesse, a gente tinha que fazer uma semana de vigília aqui, né, irmãos? Ao invés de ser 12 horas de adoração, tinha que ser 7 dias de oração. E turnos aqui, 24 horas. Aí você sai do trabalho, vem e faz um turno. Olha a ideia, hein? Joguei no ar, quem sabe? Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? A pessoa, não, eu vou dar a minha oferta, o meu dízimo para sustentar a igreja. Irmão, é o Senhor quem sustenta a igreja, não é o seu dízimo, a sua oferta. Ah, pastor, então eu não vou dar. Daí é a sua consciência para com Deus. Sabe por quê? Porque Davi, quanto mais entregava, mais ele queria entregar. E por isso que Deus amou o coração de Davi. Porque a entrega dele era infinita. Eu não posso entregar a mesma oferta que eu entreguei o ano passado. Eu não posso me entregar da mesma forma que eu me entreguei o mês passado. Eu preciso me entregar mais. Porque ele é digno demais. Quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem pessoas que inverteram esse texto, né? Porque para mim, de mim, para mim, né? Não, irmãos. Convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, quem adora, entrega o tempo. Quem adora, entrega os pensamentos. Quem adora, entrega os seus dons. Quem adora, entrega a sua agenda. Quem adora, não faz conta. Quem adora, entrega tudo. Quem adora, entrega de verdade. Eu quero convidar você nessa noite a avaliar o seu coração, de acordo com a palavra de domingo, de acordo com a palavra de hoje. Quem adora, entrega e fala: Senhor, quais níveis eu preciso entregar mais ao Senhor? O que eu preciso dar mais ao Senhor? O Senhor está aqui nessa noite, meu irmão. Eu quero te dar um tempo para você falar com Ele, para você se entregar a Ele. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo constrangimento do Espírito, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus grande. Mesmo sendo tão grande, o Senhor nos escolheu. Eu te peço, Senhor, nos capacite a entregar. A entregar ao Senhor os nossos dons, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração. Pai, queremos te dar o nosso coração, queremos te dar a nossa alma, queremos te dar tudo aquilo, Senhor, que nós temos, queremos consagrar ao Senhor. Jesus, eu te peço, aumenta o nosso nível de fé, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que nesses dias o Teu Espírito Santo nos leve a um novo nível de fé, de crer no Deus grande, no Deus poderoso, no Deus majestoso. Senhor, nós, nessa noite nós dizemos: Jesus, nós te entregamos tudo. Entregamos ao Senhor o nosso coração, entregamos ao Senhor a nossa vida. Seja adorado, Senhor, diariamente através das nossas escolhas, das nossas decisões. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. Continua falando conosco, Senhor, através dessa palavra. Continua nos enchendo, Senhor, até domingo, para que cheguemos aqui cheios do Teu Espírito, para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque sabemos, Pai, que são estes os adoradores que o Senhor procura. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer assim: te dou meu coração. coração.
Te dou minha alma.
Eu vivo.
Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer.
Mais uma vez, te dou o meu coração. Entregar mais ao Senhor, amém?